Oh, Chico, já são as 20. Temos um tempinho antes de jantar. O que é que dizes? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, o Antímio, a Glória deixou-me. Levou-me tudo o que tinha. Para mim, só um jogo de forca.
Esquece.
Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Can I have some money now?
Agora podes ser quem tu quiseres. Há cada vez mais profissões na tua escola. Escolhe o teu curso e faz o secundário aprendendo uma profissão. Informa-te na tua escola, na net ou liga 707-24-2004. Novas oportunidades. Aprender compensa. Com o apoio do PRODEP.
Preto no Branco. Rádio com absoluta nitidez. Para ouvir o que os olhos não conseguem ver. O deslumbramento das músicas de todos os quadrantes. Ritmos e atmosferas, experimentalismo ou pop concreta. Sábados, 10 da noite.
Agora o cartão FNAC tem novas vantagens. 5% de desconto em cartão em todas as compras. 10% de desconto em bilhete em livros. Oferta da comissão de bilheteira. Novo cartão FNAC. Se ainda não tem, adira já.
Rádio Universidade. Sabe bem pagar tão pouco.
Now they're going to play for you their far-out brand of psychedelic music. So hold on to your chairs. Do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
Hoje as portas do Laboratório Químico abrem-se de par em par para a Terra dos Gatos.
Bounce the ball still, softly round it on all sides. The goal is in each kit's eye. The ball fixes each eye open. It rolls to each paw's love, bounced home where it hides.
Oh,
Decorria o ano de 1992, quando David Tibbett, financeiramente apetrechado após o sucesso de Thunder Perfect Mind, aceitou o convite do seu amigo John Balance para uma sortida por Londres, em busca de exemplares originais do artista e personalidade maior do ocultismo britânico, Austin Osman Spare. Enquanto desinteressadamente avaliava as mercadorias do comerciante de arte Henry Boxer, o olhar de David Tibbett recaiu num quadro muito particular, cujo incompreensível fascínio que nele despertou viria a transformar-se numa obsessiva paixão duradoura que, pictórica e liricamente, premiou toda a obra subsequente do projeto Current 93. Tratava-se de Entrenched, uma representação de um gato antropomórfico de olhos bugalhados, envergando um uniforme militar com um cigarro pendendo ao canto da boca, que acenava para a sua pátria de uma longínqua trincheira da Primeira Grande Guerra. No verso da pintura, algumas linhas haviam sido escrevinhadas pelo artista e estas palavras, por seu turno, haveriam de inspirar os versos de The Blood Bells Chime, do disco All the Pretty Little Horses. O autor desta pintura era Louis Wain, um de muitos artistas, escritores, pintores ou músicos que, durante a sua longa carreira, David Tibbett desenterrou da obscuridade e incorporou no panteão da sua complexa mitologia pessoal.
I am the mother and the daughter. I am the members of...
Tiny Tim e Count Stenbock, Anthony Egerty e as irmãs Shirley e Dolly Collins, Thomas Ligotti e William Laws, todos eles foram amados profundamente pelo mentor dos Current 93 e todos eles acabaram por corresponder, direta ou indiretamente, vertendo generosamente a sua influência sobre a obra do músico. Louis Wain nasceu a 5 de agosto de 1860, em Clerkenwell, em Londres, primogênito de uma fratria de 6 filhos, da qual era o único homem. A fatalidade e o infortúnio cedo se acercaram de Louis Wain para nunca mais o abandonarem. O infante nasceu com um lábio leporino e o médico que o observou na altura ordenou aos pais que o filho não deveria ir à escola até completar 10 anos de idade. Durante a sua juventude, pouco investiu nos trabalhos escolares, optando sempre que podia por consumir o tempo, vagueando sem rumo pelas ruas de Londres. Mais tarde ingressou na West London School of Art e acabou por se tornar professor nesta escola. Aos 20 anos de idade, Louis Wain sofre a primeira grande perda da sua vida, a morte do pai, que teve como corolário a necessidade de assumir para si a responsabilidade pelo sustento da mãe e irmãs. Pouco tempo depois, deixa o seu emprego de professor para se dedicar inteiramente à pintura, que no princípio tinha por objeto diversos animais e cenas pastorais de tonalidades essencialmente impressionistas. Uma ilustração representativa desta primeira fase pode ser encontrada na capa do primeiro disco da trilogia The Inmost Light, intitulado Where the Long Shadows Fall Before the Inmost Light, que já escutamos em pano de fundo.
Shadow.
No passar das suas 23 primaveras, Louise Wayne casa com Emily Richardson, tutora das suas 3 irmãs e 10 anos mais velha, mas esta ligação, considerada escandalosa na altura, teria uma curta duração, pois 3 anos envolvidos sobre o matrimónio, a família recém-formada recebe a indesejada visita da morte que rouba ao pintor a sua esposa. É durante este período que Wayne descobre o objeto de inspiração que viria a definir a sua carreira, os felinos domésticos. Durante a doença, Emily sentia-se confortada na dor pelas tropelias do seu gato de estimação Peter the Great, e Louise Wayne ensinou-lhe truques, como por exemplo usar óculos e fingir ler um livro para divertir a sua esposa moribunda. Em 1886 surge o primeiro desenho de um gato antropomorfizado, a Kite's Christmas Party, mas neste os felinos ainda permanecem apoiados nas suas 4 patas, sem roupas e sem as expressões faciais humanas que viriam a caracterizar o trabalho do Wayne. Com o tempo, os gatos começariam a caminhar eretos, a apresentar expressões emocionais levadas ao extremo e a usar vestimentas contemporâneas. Tocavam instrumentos, dançavam, sorriam e choravam, contorciam-se em esgares de dor por qualquer maleita e olhavam com receio o médico que os iria tratar. Jogavam cartas, fumavam e divertiam-se numa saída noturna. Pousavam austeros no seu jardim da sua propriedade para o pincel do Wayne, ou então deixavam-se surpreender numa qualquer situação do quotidiano. A antropomorfização de animais era algo comum e valorizado na Inglaterra vitoriana, e Wayne era um artista prolífico, produzindo centenas de desenhos por ano. As suas ilustrações cobriam as páginas de livros infantis, jornais e magazines e, entre 1901 e 1915, passaram a ser compiladas no Louise Wayne Annual. Os desenhos parodiavam o comportamento humano nas suas expressões mais triviais, satirizando modas e costumes da altura e veiculando uma mensagem moral muito vincada. Apesar da popularidade, Louise Wayne nunca soube capitalizar os ganhos do seu trabalho, nem organizar-se financeiramente. Caía com ingenuidade nas maquinações de indivíduos mal intencionados e mostrava-se incapaz de sobreviver no meio publicitário. Era facilmente induzido por algum espertalhão a apostar numa invenção mirabolante ou qualquer outro esquema para fazer dinheiro. Em 1907, viaja até Nova York, onde faz alguns desenhos para jornais, mas acaba por regressar a casa ainda mais pobre depois de uma série de fracassados investimentos imprudentes. O regresso à Inglaterra, que seria ainda pautado pela morte da mãe, pontuou o início da deterioração da sua saúde mental. Wayne era descrito como uma pessoa singular e original, mas ao mesmo tempo charmosa, alguém que por vezes parecia ter dificuldade em separar factos de fantasias. A doença mental já havia assolado a sua família quando, em 1900, a sua irmã mais nova deu entrada numa instituição psiquiátrica com um quadro delirante. Wayne, que sempre havia sido uma pessoa afável, tornou-se então violento e profundamente convencido que entidades espirituais projetavam correntes etéreas sobre si. Tal como os seus adorados gatos, também ele acreditava transbordar de eletricidade, que lhe era extirpada sem seu consentimento pelo tremular dos ecrãs de cinema.
Shadows.
durante este período passou longas temporadas a escrever fechado no quarto, e exemplos da sua prosa podem por vezes ser encontrados nas músicas de David Tibet. Sendo um dos exemplos maiores dessa gentil e reverente apropriação, o texto de Old Willows, incluindo no tema Let Us Go to the Rose, de A Ruin or Some Blazing Star, de 1994. Quando a situação se tornou insuportável para as irmãs que dele cuidavam, Wayne é internado na ala dos pobres do Springfield Mental Hospital. Um ano mais tarde, a sua situação precária chegou aos ouvidos do público, gerando uma onda de apoio e solidariedade por parte de figuras como H.G. Wells ou o primeiro-ministro britânico da altura, que permitiram a Wayne mudar-se para o Bethlehem Hospital e, posteriormente, em 1930, para Knapsbury, um local que continha um jardim e uma colónia de gatos que muito devem ter agradado o pintor.
Into the ground, where the rising ground destroyed them
Enquanto o quadro delirante ganhou terreno, as suas mudanças de humor decresceram gradualmente e Wayne continuou a desenhar por prazer. O seu trabalho neste período é marcado pela utilização de cores brilhantes, flores e intrincados padrões abstratos, embora o sujeito primário, o gato, permanecesse inalterado.
Sorry, then moi je regrette tout ce que j'ai fait. Où le soleil se couche, I lie me down, I lay with your body under the honey sun. Suckled loving mine. Was not yet dressed, Tibetan red, and into you as your recall I fled. The twigs mesh landscape is rolling and waving, wolf wild, wide wind walking, soft smoke, star space. Walking. This is the coming weekend. But we have waited for and not believed in. Oh, nearly not at all. Oh, nearly not at all. But once when we when we were so young, and the rain waves nicking the glass made us the observers of the distant, distant.
Um conjunto de 8 ilustrações de Louis Wayne, colecionadas pelo médico Walter McLay, é muitas vezes utilizado como exemplificativo da continuidade entre produção artística e progressão na doença mental. Estes desenhos podem ser considerados psicadélicos por duas razões. Em primeiro lugar, seguindo de perto a definição de coisa psicadélica enquanto manifestação da mente, e se estas pinturas efetivamente traduzirem a evolução do quadro clínico de Wayne, podemos afirmar que elas descrevem o mundo interior de um psicótico. Em segundo lugar, o epíteto de psicadélico assentará bem neste conjunto, devido a um conjunto de caracteres em tudo comuns às criações figurativas paridas na contracultura da década de 60, tais como a utilização de padrões fractais, cores brilhantes e contrastantes e uma grande atenção ao detalhe. Na capa do disco The Seahorse Rears to Oblivion, de 2003, sobre um pano de fundo azul com as cores originais na frente e o seu negativo nas costas, podemos encontrar um dos gatos psicadélicos do que Wayne desenhou em Knapsbury e apreciar a complexidade dos rendilhados multicolores que lhe dão vida.
The seahorse rears to oblivion. When God created the worlds, they were before then without form, and were void except in his own great eye, which had already seen everything that was, is, and will. The first thing he created, I believe, though the Bible does not tell us so, is children's crying, as this is still mirrored when children are born, though no doubt all the animals weep for birth in their own particular way. But they must have someone human to notice it so it can be noted. The The second things he created was two things simultaneously to frighten children. An old rocking horse that moves of its own accord, and a discolored doll which seems to move occasionally. The third things he did was to throw Lucifer out of heaven, so he would be waiting on earth to destroy everything that people try to do, and to destroy what little happiness they scurry together. And he became Satan, and waits here still for all of us. That is three things too. Lucifer to Satan, destroying to do and to enjoy. The fourth things he did was to laugh, once, twice, thrice and fourth. The fifth things was to create one star, one animal, one fish, one bird, one human. These five bred together to create the entire moving, flying, spinning world and what is in it. The stars he sent to fly and lie in space. The animal he made to be our base nature and our state of nature and our innocence and our memento mori on earth. The fish went to swim and drink the waters of the sea world. The bird flies, dies and falls. The human lies, dies, destroys, creates and seeks the stars that he sent up in space. The stars try and try and try to fly away from Earth, but God has caught them in a large sling that holds them from falling too near or flying too far. The devil creates black holes and sucks them out of the visible universe to create decorations, baubles and globes full of light and darkness in the ceiling sky of hell, upside down if you could see it standing up. Then God decides that it is time to blow the final trumpet and call all chickens home to roost in every way and meaning. God then blows final trumpet and withdraws the sling from the sky. The sling is made of wire and wool and warp and weft and is webbed together. And roost begins. The stars are withdrawn from the heavenly holder and attempt to rush away from the stinking world, and Satan simultaneously tries to snatch all of them at once to bauble his infernal kingdom, itself now doomed to his unknowledge. The stars are taken half by Satan, dragged through an ever-increasing black rent in the night sky. The other half run towards the Pleiades and Aldebaran. Oh, stars of the evening, how swift you rush and roar away. Even Satan in his great power and great fury and great greed cannot stop them, so eager are they to dance in different ways. But God knows all, sees all, and is prepared for all. He creates a huge net made of spit and throws it further than the furthest star. The stars are caught on spit, like the birds to the lime-covered branch. Damned. God lectures them with a whip. The spit shivers as the whip quivers over the stars. The voice slavers and lathers them with more of the same spit that has caught them. Forever and ever and ever. The stars only cause, and the stars only courses to obey he who made them. The stars are given great scars with the whip for attempting to flee. The scars are blood courses for the liquid proof of God's anger which pours from them. The bauble stars are brought back by a stream of spit which cuts through the web between the worlds. They too are slashed and thrashed. The stars are ordered by God to return to the sling orbit to watch his mercy rain down like rain on the earth. And all of those who are unfortunate enough to have been born in and of it. The stars do not wish to go. they march sadly to their home.
Em 2000, após vários anos a colecionar os trabalhos de Louise Wayne, David Tibet escreve um artigo sobre o pintor para a fanzine de Nick Cave, The Witness. Aqui podia-se ler que Louise Wayne, na sua obsessão demencial, havia entrado no mundo paralelo, no mundo dos gatos. Mas não havia sido apenas o pintor que tinha entrado neste reino alternativo, mas David Tibet também lhe fazia companhia, incluindo pinturas de felinos do artista inglês nas capas da reedição de 1994 de Thunder Perfect Mind, na compilação Seven Seals de 1996, no disco gravado ao vivo Birdsong in the Empire de 2007 e também no single When the May Rain Comes de 1996. A referências a gatos nas letras, essas são incontáveis. O tema The Seven Seals Are Revealed at the End of Time é Seven Bows, do disco Lucifer Over London de 1994, é dedicada à memória dos seus gatos. E no disco All the Pretty Little Horses, uma das obras em que a infatuação pelos gatos de Wayne assume maior preponderância, David Tibet exorta os ouvintes a venderem tudo o que têm e a darem-no aos gatos. Uma iluminação despertada pela obra do homem que H.G. Wells descreveu magistralmente como uma pessoa que criou o mundo dos gatos. E que gatos que não se parecessem ou vivessem como os gatos de Louise Wayne deviam ter vergonha deles próprios.
seems to be the sun over the arch of Bedlam, shining. Louis Wayne is there. I can see, if I stretch my eyes far and further, William Laws. Dead, dead, dead. Dead, dead, dead. I fall to my knees and weep. And goodbye to you.
Chime.
É então ao som de Current 93 que Louis Wayne se despede, mas os gatos, esses continuam aqui pelo Laboratório Chímico. Já a seguir, a crónica da autoria de Nuno Fonseca, hoje sobre Fritz the Cat e com a voz de Álvaro Mendes.
Os anos 60, tempos felizes, tempos pesados. É assim que começa o filme de 1972, Fritz the Cat, e de facto dá o mote para os 78 minutos da animação inspirada nas personagens antropomórficas criadas por Robert Crumb em meados dos anos 60. Numa tradição tão antiga como a das fábulas de Esopo e que passa pelas de La Fontaine, também nesta efabulação são os animais que falam e agem para revelar as nossas qualidades e defeitos demasiado humanos. Neste caso específico, retrata-se ainda uma época, a década de 60, numa América cheia de contradições. Uma geração cheia de ilusões, mas que se refugia no seu discurso ideológico pan-revolucionário e comunitário para mascarar o hedonismo individualista que mais tarde se haveria de revelar. O filme é bem mais sarcástico e violento do que a banda desenhada criada por Crumb, mas o principal da caricatura do meio estudantil daquela década já nela se encontrava de modo bem explícito. Fritz, o gato, é um felino bem falante e sedutor que facilmente se envolve em complicações românticas por culpa de uma líbido obcecante e das suas tropelias discursivas de poeta idealista e torturado cuja imagem quer fazer passar. Circunstâncias da história e da geografia fazem-no experimentar os vícios e costumes dos grupos vigentes. Dos hippies, cuja música de intervenção e protesto contra as guerras imperialistas americanas mostra um conjunto de convicções políticas e sociais, conservará sobretudo a crença no amor livre e descomplexado e na iluminação gnoseológica das drogas. Com os negros de Harlem, representados por corvos, partilha a vida fora da lei e descobre as condições de pobreza e segregação a que são remetidos, pelo que, após ter sido salvo por um contrabandista e depois de uma apaixonada relação sexual com uma prostituta negra, descobre a sua vocação de Black Panther e apela à insurreição, a qual será rapidamente reprimida pelo napalm da Força Aérea Americana e pelas autoridades policiais representadas por porcos. Salvo das perseguições multilaterais pela sua namorada, uma raposa com sentido pragmático e realista, põe-se a caminho de São Francisco na sua companhia, a qual se lhe revela cada vez mais entediante. A meio da viagem, abandona a namorada no deserto e conhece uma lebre heroinómana azul e a sua respectiva companheira, uma égua masoquista, que se submete às suas humilhações e violações para não ficar sozinha. Apesar da compaixão que esta personagem lhe desperta, Fritz associa-se à lebre e a um grupo de terroristas de extrema esquerda que planeiam fazer explodir uma central de energia. Apercebendo-se, no entanto, que se trata mais de uma libertação de energia sádica e destruidora do que um protesto contra a sociedade industrial, Fritz ainda tenta evitar a tragédia, mas acaba por ser atingido na explosão, o que o leva a um hospital de Los Angeles. Aí é visitado pelas jovens amantes gatinhas nova-iorquinas e pela égua Harriet, que fazem nele ressurgir a sua verdadeira natureza hedonista e abandonar o pseudo-heroísmo revolucionário. Este retrato sarcástico e duro da geração de 60 teve um enorme sucesso de bilheteira e não obviou a classificação como o primeiro filme de animação para adultos, nem a polémicas e controvérsias. Desde logo com o próprio Robert Crumb, que não reconheceu a sua personagem no filme e preferia que o seu nome nem lhe estivesse associado. O desgosto de Crumb foi de tal modo que resolveu nesse mesmo ano matar a personagem na última história de Fritz the Cat. Tal assassínio, porém, não evitou um segundo filme, The Nine Lives of Fritz the Cat, menos politizado do que o filme realizado por Ralph Bakshi, mas explorando sobretudo o caráter sexual das suas aventuras e a sua familiaridade com as drogas alucinogéneas. A banda sonora de Fritz the Cat é alimentada pelo blues, rock, jazz e algum funk, de Bo Diddley a Billie Holiday, passando por Charles Hirland. Ouçamos, pois, alguns excertos.
então ao som da banda sonora de Fritz the Cat que nos despedimos. Marcamos encontro na próxima semana em 107.9 FM Rádio Universidade de Coimbra e também 98.0 Rádio Hertz de Tomar. Até lá podem consultar o blog laboratoriochimico.blogspot.com, é o endereço que deverão digitar. Até para a semana e fiquem bem. Oh dear, the car.